sou a Cristiane Paião e começa agora mais um episódio do Oxigênio, o podcast de jornalismo de ciência e cultura do LabJó, Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Este é o terceiro episódio de uma série de três em que a gente mergulha na adolescência. Você pode ouvir os nossos outros dois episódios sobre esse assunto na sua plataforma de podcasts preferida.
Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJó em colaboração com a Rádio Unicamp.
E quem me acompanha agora é a Maíra Trinca. Tudo bem, Maíra?
Tudo bem, Cris. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o retorno das aulas depois da pandemia. O que as últimas avaliações mostram sobre o desempenho dos alunos, que anda bastante preocupante. A pandemia pode ter passado, mas o impacto dela na educação, principalmente na educação básica, ainda vai longe.
Exatamente, Maíra. Claro que a gente não vai ficar aqui só falando de números, né? E o nosso objetivo é entender o que a ciência, a psicologia e as pesquisas mais recentes sobre esse impacto da pandemia na educação podem ensinar para a gente. Mas eu já trago um dado bastante importante aqui. Olha só. A porcentagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental, que tem geralmente entre 7 e 8 anos, que não sabem ler e escrever, e nem palavras isoladas, ou seja, palavras, não eram nem frases, né? Mais do que dobrou na pandemia. Isso segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo levantamento desses dados.
Pois é, isso é super preocupante, né? Porque imagina a continuidade dessa aprendizagem, as dificuldades. A gente precisa falar desse processo a longo prazo. E só mais um dado aqui para a gente ir para os nossos entrevistados. De cada 10 alunos de 7 anos, mais do que 3 não estão alfabetizados. Esses resultados podem ser ainda piores do que os indicados pelo SAEB, que é a prova de português e matemática, porque alguns estados registraram taxa de participação no exame abaixo de 50%, como é o caso de Roraima, por exemplo.
E esses números no ensino médio também são alarmantes. A gente vai falar mais sobre eles daqui a pouquinho. E tudo isso em meio a um debate que está acontecendo agora da reforma do ensino médio. Governos, deputados, senadores ainda não entraram em um consenso sobre como vai ficar a grade das aulas para o ano que vem. A educação como um todo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e com as escolas fechadas, processos de aprendizagem interrompidos, assim como os de socialização. Que é aquela delícia, né, Maíra, mesmo lá da escola, de brincar, de conviver com os nossos amigos, né? Porque tem muita coisa boa na escola e algumas atividades foram suspensas ou feitas de outra forma. Isso teve um super impacto na vida desses adolescentes. Você, que é professora, viu tudo isso bem de perto, né?
Vi e ainda tenho visto, viu, Cris? A gente pode falar horas sobre isso aqui. As crianças e os adolescentes tendo aula em casa dependiam muito das famílias, que não sabiam também muito como lidar com esse processo. E não foi só a aprendizagem formal que foi afetada, né? A gente viu muitos casos de abandono, de abuso e violência, fome, uma série de questões ligadas com o isolamento da pandemia.
Para entender melhor tudo isso, eu conversei com o pessoal do Todos pela Educação. Você já ouviu falar?
Eu descobri quem são eles recentemente, Cris, através da Sabine, que daqui a pouco a gente chama para essa conversa. Mas eu sei que eles têm um trabalho muito legal de acompanhar a educação no Brasil. Como é que foi essa conversa com eles?
Foi ótima. Eu conversei com o Bernardo Baião, coordenador de políticas educacionais. E aí eu perguntei para ele, Maíra, sobre esses resultados do SAEB, que é essa prova, né, que mede aí esses números da educação básica aqui no Brasil. E foram muito ruins para as duas principais disciplinas que a gente tem no currículo, que são português e matemática. Bora saber, então, o que ele disse sobre isso? Vamos ouvir essa entrevista?
Aqui tem duas mensagens bastante importantes sobre esse tema. A primeira é que a pandemia ela alarga os problemas de aprendizagem no Brasil, mas ela não inaugura. O Brasil já vivia problemas de aprendizagem historicamente, é um país com grandes desafios de aprendizagem. Essa é uma primeira mensagem, então só a título de exemplo. Quando a gente olha para 2019 e vê os níveis de aprendizagem, nota-se, por exemplo, que no ensino médio, estudantes que estão concluindo aquela etapa em 2019, só 1 em cada 10 desses estudantes saíram com aprendizagem adequada em matemática. Então, isso é uma grande falência do sistema de aprendizagem no Brasil e é algo que precisa ser enfrentado. A segunda mensagem que é bastante relevante sobre esse tema é que talvez os dados mais importantes de aprendizagem, no sentido de números mesmo, que a gente vai ter como diagnóstico da pandemia, não são os dados de 21. E aqui, por que não 21? Por dois motivos principais. Primeiro, porque várias escolas naquele momento estavam fechadas ainda, então você tem um desafio de uma mesma prova aplicada para alunos que estão com escola aberta e alunos que estão com escolas fechadas. Isso traz reflexo nos resultados. E segundo, porque a taxa de participação nessas provas variou muito naquele período. O melhor diagnóstico que a gente vai ter da pandemia, e vai ser um ótimo diagnóstico para o país olhar para a educação, seriam os resultados do Saeb de 2023. Então, os resultados da prova realizada no ano passado, cujos resultados vão sair agora, no primeiro semestre de 2024.
Bom, esses resultados, como o Baião disse, ainda não chegaram e é por isso que a gente tem que acompanhar mesmo. E faz sentido, né, o desempenho em matemática ter caído mais do que em português. As crianças já tendem a ter mais dificuldade e isolados em casa a gente quase não usa matemática. Isso torna essa recuperação ainda mais importante nesse momento. Porque se não for na escola, aonde que essa galera vai aprender a fazer as contas básicas?
São muitas questões, incluindo a falta de professores, pessoas que se formam todos os anos, mais que por questões como salário, falta de segurança em sala de aula, entre várias outras, acabam não indo para a sala de aula. E pesquisas recentes também estão apontando esse impacto.
E tem muitos outros problemas. Por exemplo, a evasão escolar. Muitos alunos não voltaram depois da pandemia, né? Ou até voltaram, mas abandonaram a escola de novo, porque tinham muita dificuldade em acompanhar as aulas. Isso desmotiva muito. Ou também porque precisaram começar a trabalhar para ajudar a família. A gente sabe também que fora da escola, os adolescentes têm menos contato com a educação sexual. Então é esperado que aumentem os casos de gravidez, que também pode afastar, principalmente as meninas, da escola.
Exatamente. E o Bernardo Baião também comentou sobre isso. Vamos ouvir.
Em geral, o que se nota é que estudantes que têm maior dificuldade de aprendizagem também têm a maior tendência de sair da escola, abandonar. Então, são políticas que têm que andar lado a lado aqui. Uma é garantir a aprendizagem e a outra é garantir que esse estudante permaneça na escola. O Brasil vem avançando. Recentemente foi implementada aqui, instituída uma lei, que é o programa PED-MEIA, bastante recente, em janeiro desse ano, que tenta endereçar algumas respostas voltadas para a garantia da permanência do estudante na escola, ainda muito restrita ao ensino médio, mas ainda falta uma política voltada para a recomposição da aprendizagem. Assim, não adianta nada você propor melhor garantias desse estudante ficar na escola se ele não aprende. Então, esse estudante tem que aprender. O Brasil não pode continuar reproduzindo desigualdades e desigualdades de aprendizagem como ocorre hoje.
Agora, Maíra, uma coisa que o Bernardo Baião, do Todos pela Educação, também me chamou a atenção foi para o impacto de tudo isso na economia. Segundo ele, tem vários estudos aí mostrando como esses alunos, né, que em 2020 estavam na fase de alfabetização, por exemplo, vão continuar sofrendo algum tipo de interferência, de problema pelos próximos 10 anos. E claro que os estudantes dos outros anos, do ensino médio, também vão ter impacto. O Banco Mundial, por exemplo, destacou que as crianças de 0 a 5 anos dessa geração podem ter rendimentos até 25% menores por causa da pandemia, por falta de estudo. E aquelas com idade entre 6 e 14 anos podem receber até 17% menos como remuneração pelo trabalho, por falta de estudo e de qualificação. Vamos ouvir.
Um dado interessante que a gente traz aqui, muitas vezes, é que um estudante que em 2020 ingressou, estava ali em fase de alfabetização na escola, então ele entra na escola, participa desse período da alfabetização em 2020, ele vai ser afetado pelos efeitos da pandemia por pelo menos 10 anos, entendendo que nessa trajetória o sistema educacional brasileiro está se recuperando ainda desse tombo que foi a pandemia, Então, é um estudante que vai ser, se não tiver políticas públicas endereçadas a esse propósito aqui, ele vai ser impactado e prejudicado por um longo período.
O nosso entrevistado, Bernardo Baião, reforça que para enfrentar esse desafio do déficit de aprendizagem, o país precisa implementar políticas públicas eficientes.
Na nossa visão, o caminho é através de política pública. Algumas redes, em 2021 em diante, fizeram exercícios de implementação de políticas voltadas para a recomposição das aprendizagens. Então, você olha que algumas redes estaduais e municipais fizeram, de alguma forma, o dever de casa ali de tentar apresentar respostas. Políticas que englobam aulas de reforço, tutoria, extensão de carga horária para estudantes com maior desafio de aprendizagem, tudo isso é relevante. Mas num país tão grande como o Brasil e diverso, com diferenças regionais, raciais, sociais, diferenças de qualidade das escolas mesmo, e necessita, eu acho que traz aqui para o centro da discussão, a necessidade de uma política centralizada. O Ministério da Educação tem que liderar esse processo com apoio de estados e municípios e trazendo uma política que englobe uma boa formação de professores, que englobe bons instrumentos de aprendizagem, de avaliação da aprendizagem. Então, aqui, a gente está falando diretamente de avaliações diagnósticas. Para você identificar quem tem um aluno com dificuldade, você precisa ter um bom instrumento para isso.
E sobre essas diferenças regionais, Cris, ele comentou mais alguma coisa?
Comentou sim. E olha que interessante, os estados que tiveram as melhores notas foram os do Nordeste. Eu perguntei para ele o que explica essa diferença e o que pode ser feito para tentar melhorar os índices do resto do país. Vamos ouvir mais um trechinho do que o Bernardo disse.
Quando a gente vai discutir essa questão, uma das melhores políticas de anos iniciais e finais é no Ceará, uma das melhores políticas de ensino médio é em Pernambuco, estados historicamente pobres. Então, o que, que justifica isso? O que justifica isso é uma boa política pública. Muito do que a gente traz aqui no Todos pela Educação são exemplos de estados como esses que vêm desenhando, vêm priorizando a educação. Eu acho que uma mensagem que a gente traz aqui muito forte é que não existe boas políticas públicas se não há prioridade política. Então, estados onde se nota, não só estados, municípios, as redes ali municipais menores, se não tem prioridade política de gestores, não anda nada. Eu acho que esse é um debate que caminha lado a lado, a parte técnica, a parte de um desenho da política pública, mas também a parte política do que se priorizar. E a educação tem que ser a prioridade. Aqui a gente está... Qualquer discussão sobre política, futuro do Brasil, se não passa a educação como prioridade, a gente está fadado ao fracasso, inevitavelmente.
Bom, e aí eu também perguntei como é que a gente está, então, em termos de políticas públicas nesse momento.
Hoje os estudos são muito claros que a gente precisa de políticas que andam lado a lado aqui. Então, primeiro, se tem... É necessária uma política de recomposição das aprendizagens liderada pelo Ministério da Educação. Isso é fundamental. O Ministério da Educação precisa liderar esse processo voltado para a recomposição da aprendizagem. E existem vários caminhos. Existe o caminho da aula de reforço no turno, no contraturno, botar um tutor, monitorias, ampliação de carga horária todos os dias. Então, colocar o estudante uma hora, duas horas a mais na escola para aprender o que ele deixou de aprender. Colocar os próprios estudantes para ensinar amigos que estão com dificuldade. Então, tem casos no Brasil já de monitoria entre alunos. Então, uma primeira parte aqui é construir boas intervenções pedagógicas, como a gente chama, para acolher esses alunos. Então, é basicamente a aula de reforço e a monitoria ali que tem que ganhar força, que não é ainda não é um padrão no Brasil hoje. É difícil, seja por dificuldade de... não tem sala de aula, não tem professor para dar essa aula... não tem recurso para garantir esse tipo de atividade. Se o aluno fica um tempo a mais na escola, tem que garantir alimentação. Como a gente garante se tem dificuldade de garantir o básico? Mas isso é um desafio que precisa ser enfrentado. Com recurso, com prioridade, com um plano estratégico aqui, é colocar o aluno com mais tempo exposto à aprendizagem. Não tem... A gente sempre traz uma mensagem assim que chega a ser engraçada, até que quando a gente vai explicar... para pessoas de outros países, o que a gente chama de ampliação de carga horária para aprendizagem, é difícil eles entenderem, porque para eles isso é chamado de escola, e para a gente é chamado de escola integral, porque para eles o tempo ampliado já faz parte da rotina. Não existe isso de ficar 4, 5 horas na escola. O estudante fica na escola para aprender e quanto mais tempo ele está ali, mais exposto à aprendizagem ele vai estar.
Eu achei a sua entrevista com o Bernardo muito interessante, Cris, porque ela conversa muito com a que eu fiz com a Sabine. Eu vou deixar ela se apresentar aqui.
Então, meu nome é Sabine Pompeia, eu sou docente de uma universidade chamada Universidade Federal de São Paulo, ou Unifesp, e eu estudo várias coisas que têm a ver com comportamento, mas mais especificamente cognição humana, ou seja, processos envolvidos em memória e atenção de pessoas. E nos últimos anos eu tenho estudado mais como isso se desenvolve ao longo da adolescência.
Você conhece a Sabine, né, Cris?
Sim, eu fiz um trabalho como jornalista no laboratório dela e esse trabalho deu origem a essa série sobre a adolescência que estamos apresentando.
Ah, legal. Eu queria saber da Sabine, da perspectiva dela como pesquisadora focada em adolescência, como é que a gente pode ajudar esses adolescentes nesse momento de readaptação pós-pandemia? E ela me contou muita coisa interessante sobre o desenvolvimento do cérebro e das habilidades de aprendizagem e socialização que acontecem durante essa fase da vida. Escuta só.
Então, essa é uma fase super importante em que a gente, né, se identifica muito com outras pessoas da mesma idade e aprende como se relacionar com elas, né? Não só como identificar as pistas, né? O que, que a outra pessoa está sentindo, como ela está, né? Ela está gostando do que eu estou falando ou não? Isso é o que eu estou, né? O que eu estou fazendo é aceitável para ela ou não? Mas também a gente aprender a como a gente regula o nosso próprio comportamento em relação às pistas que os outros estão dando para a gente, né? Ah, eu falei demais. Eu percebi na cara do outro. Ah, entendi. Aqui não é para falar tanto. Então um monte dessas coisas estão acontecendo nessa faixa etária. E a gente tem que lembrar que escola não é só para aprender, né, conteúdo acadêmico. Escola, talvez, até mais importante ainda, seja para aprender a viver em sociedade. Então, isso está muito negligenciado nessa volta da pandemia, porque as pessoas estão muito preocupadas com a questão acadêmica mesmo, né, de tirar nota e saber os fatos. E estou vendo muito pouca atenção para essa questão social.
Nossa, verdade, Maíra. A adolescência tem muito dessa coisa de testar como se relacionar com as pessoas e ir aprendendo com isso. E é uma habilidade que a gente vai construindo com o tempo e que nós adultos, aliás, também temos que reaprender, né? Isso é muito importante.
Exato. E a Sabine comentou justamente como que o isolamento durante essa fase fez com que os conflitos aumentassem no retorno, na volta às aulas. A gente viu muito disso na escola, como os adolescentes têm tido mais desentendimentos entre si e mais dificuldade para lidar com isso.
Digamos assim, um adolescente que tem que aprender como se relacionar com outro quando tem 12 anos. Aí ele pulou 2 anos isso. Aí ele tem 15, quer dizer, e ele vai ter que aprender isso com 15. Assim, o número de conflitos entre estudantes está sendo muito, muito maior, porque as questões ainda são mais complexas ainda, eles têm mais questões para resolver em relação à vida e conflitos pessoais, e estão olhando para o futuro, mas ainda tendo que ter só as ferramentas de contato social que eles desenvolveram 2 anos antes. Então, realmente, isso é uma coisa bastante complicada.
Lidar com isso na escola deve estar sendo bem difícil. A gente tem acompanhado aí muitas reportagens sobre bullying, e é por isso que nós, professores, pesquisadores desse tema, também temos que ficar atentos para tentar entender e saber como reagir diante dessas situações. E não dá para dizer que isso não impacta, né, no processo de aprendizagem, porque ninguém consegue se preocupar em aprender se estiver com a cabeça cheia de problemas para resolver. Eu lembro muito de algumas situações que aconteceram com amigos na minha época de escola.
Pois é, Cris, isso foi algo que tanto o Bernardo quanto a Sabine comentaram, de que nesse momento os adolescentes precisam de um apoio que é interdisciplinar, que envolve a escola, os professores e a família também.
É muito ruim que isso seja feito, tem que ser feito dentro de esfera de cada escola, né? Porque daí todo mundo vai estar reinventando a roda. Idealmente seria você ter especialistas, pessoas que conhecem o assunto, desenvolver um plano nacional, né, para poder auxiliar e dar os subsídios para isso, pra, enfim, achar alguma forma de fazer isso, mas eu acho bastante grave que cada escola tem que arrumar o jeito dela fazer. Algumas vão conseguir arrumar, outras não. Existem profissionais especializados nisso, que precisam ser consultados e auxiliados a desenvolver esse material, né? Não é qualquer direção ou diretoria, ou apoio psicológico da escola, que, né, que haja na escola, que vai conseguir fazer isso aí. Não, não vai, mas a gente tem especialistas, temos bons especialistas no Brasil.
Essa é uma questão bem complexa mesmo, né, Maíra? Porque a gente está falando de política pública, de como que os diferentes governos estão ou não olhando para o dia a dia desses estudantes, e não só para os conteúdos.
Outro aspecto interessante que a Sabine comentou comigo foi sobre como não houve nenhum tipo de adaptação do currículo ou dos materiais didáticos para esse momento. Eles só seguiram como se nada tivesse mudado.
Por isso que a ideia de aulas extras ou de reforço, né, é tão importante, mas também é preciso que haja uma mudança de currículo, de carga horária, uma adoção de um sistema híbrido, né? Como o Bernardo Baião, do Todos pela Educação, explicou para a gente nessa primeira parte aqui do nosso podcast.
E tem ainda outro aspecto, que mudou nessa volta do isolamento e que também está muito relacionado com essa nova geração, que é a questão da concentração e do foco. Eu não sei você, Cris, mas eu percebi que a minha capacidade de concentração e memória diminuíram muito depois da pandemia.
Nossa, a minha também. A gente vive na era do excesso de informação, mas isso faz com que o nosso cérebro não consiga dar conta de tudo, né? Isso sem contar com questões emocionais envolvidas no processo da pandemia, como perder pessoas queridas, ter medo da doença. E eu acho que só agora, depois de uns 2 anos aí dessa fase mais crítica, que eu tô conseguindo de novo me concentrar e estudar o que eu preciso estudar, sabe? Eu acho que todas essas dicas aí da Sabine também valem muito para mim, Maíra.
A boa notícia nesse sentido é que, segundo a Sabine, essa é uma habilidade que a gente consegue recuperar.
Isso é uma coisa que volta rápido, sabe, se a gente treinar. Uma das habilidades cognitivas que a gente consegue recuperar rapidamente. Mas aí não pode estar olhando o celular toda hora, tem que estar motivado para fazer aquilo, né? Se a escola está tentando fazer uma recuperação disso, a quantidade de matéria é excessiva para eles não vão conseguir manter, né, foco por muito tempo. Isso é uma coisa que a gente tem que dar descanso, né?
Eu acho esse finalzinho da fala da Sabine muito importante e eu queria destacar isso aqui. É claro que os adolescentes precisam melhorar o desempenho na escola, mas a gente tem que deixar um tempo de descanso para eles. Não dá para encher a semana de aulas e deixar sem tempo para lazer ou para atividades físicas que são tão importantes nessa fase de desenvolvimento.
Ótimo ponto, Maíra. E a pandemia mostrou muito isso para a gente também, a importância de buscar mais equilíbrio, de tentar se divertir, ficar mais perto de quem a gente gosta. Todo mundo precisa, né? Descansar, respeitar os seus próprios limites, seja no trabalho, na escola ou em qualquer outra área da vida. E eu acredito que isso, mesmo em diferentes classes sociais, também ficou muito evidente. Porque é claro que um estudante mais humilde, às vezes, não tem condições de ter tantas atividades, por falta de dinheiro mesmo. Eu falo pela minha própria trajetória, sabe? Porque eu sempre morei na periferia e era tudo muito caro. E também tinha o transporte, que é caro. Mas os adolescentes, eles têm que ter uma pausa para ver um filme, jogar um videogame, futebol, fazer alguma atividade, né? E conversar com os amigos.
Exatamente. Então, uma sugestão que a Sabine deu foi complementar essas aulas regulares com algumas tarefas de casa. Algo que não demande tanto tempo, como aulas extras, mas que ainda ajude os adolescentes a refletirem mais sobre esse assunto também.
Gostei! Até porque a gente sabe, por vários estudos, né, sobre aprendizagem, que a gente fixa melhor os conteúdos quando a gente tem a oportunidade de refletir, de criar em cima deles. E daria para pedir trabalhos em que os alunos pudessem se divertir de alguma forma também, com quadrinhos, jogos, vídeos e até podcasts.
É isso mesmo, só que esses trabalhos em casa precisam ter uma mãozinha da família. E aqui eu queria fazer um parênteses rapidinho. Quando a gente fala de família, a gente está dizendo sobre a rede de apoio dos adolescentes, que pode ser pai, mãe, mas também podem ser irmãos, a família estendida, como tios, tias, avós e etc.
Mas também lembrar que adolescente tem muita dificuldade de organização. Então, assim, deixar na mão de um adolescente que ele estude no tempo que ele tem livre, ou que ele se organize, é muito penoso, é muito difícil, não é falta de vontade do adolescente, ele de fato não consegue. Então, tem que tentar trabalhar com o adolescente um esquema de estudo. Põe na agenda do telefone todas as tarefas, marca todas as provas que você tem, marca na agenda do telefone quando que você vai ter que estudar, não põe para a véspera da prova, mas coloca vários momentos para estudar. Então, assim, esse tipo de coisa, os adolescentes precisam de apoio. Eu sei que eles são grandes, que eles são inteligentes, que eles estão aprendendo coisa complexa na escola, mas organização, planejamento, não tá bom nessa faixa etária, tá? Na maior parte dos adolescentes. Então, os pais podem ajudar muito, ajudando a estabelecer uma rotina, idealmente que seja feito isso junto com o adolescente, não vindo de cima para baixo, né, dos pais para os filhos, e aí ficar monitorando se eles estão conseguindo, e se não estão conseguindo, ir ajudando eles a ajustar esse esquema de estudo.
Tá aí a importância dos familiares, de uma rede de apoio, mais uma vez.
Sim, Cris, não dá para escapar de pensar o papel das pessoas próximas a esses estudantes nesse momento, inclusive para ajudar no desenvolvimento das habilidades socioemocionais.
Isso é legal. E quais foram as dicas que a Sabine deu de como que os pais podem ajudar?
Ah, foram várias. Escuta só.
Em relação a como eles se relacionam com os colegas e amigos, é difícil os pais intervirem, né? Especialmente na faixa etária da adolescência, porque eles não estão junto, né? Mas conseguir abrir espaço com os adolescentes para conversar sobre dificuldades que eles estão tendo, né? Contar a história, por que brigou com fulaninho ou ciclaninho, tentar mostrar outro ponto de vista, como que a outra pessoa pode ter se sentido, é um exercício importante para eles, porque demora bastante para a gente, ao longo da adolescência, desenvolver capacidade de empatia e de percepção do outro. A gente é muito focado em si próprio, isso é natural da adolescência.
Muito legal essa sua conversa com a Sabine, Maíra. Mas antes de fechar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria só divulgar mais uma vez os quadrinhos da Turma da Jovenilda, que foram feitos no Projeto Adolescendo, junto com a Sabine e com o professor Marcos Moreira e os estudantes de uma escola pública lá da Zona Leste de São Paulo. Eles são muito legais, Maíra. E a ideia é que esses quadrinhos, que trazem os resultados das pesquisas científicas feitas pelo grupo de pesquisa lá da professora Sabine, lá na Unifesp, eles trazem todos esses resultados de um jeito muito legal, muito interessante, e todo esse material está disponível de graça no site do projeto Adolescendo. Você já leu, Maíra? Essa é a minha grande pergunta aqui para você.
Já sim, Cris, eles são muito legais, vale a pena procurar. E para quem é professor, tentar bolar uma aula, por exemplo, usando os quadrinhos para puxar algum debate em sala. Ou até mesmo algumas situações na nossa casa, enfim, onde quer que a gente precise entender melhor esses sentimentos e esses comportamentos sobre a adolescência, a gente pode tentar encaixar esses quadrinhos.
Bom, o episódio 3 sobre os impactos da pandemia na educação brasileira fica por aqui. Mas a gente lembra que essa é uma série com 3 episódios e você pode ouvir os outros 2 primeiros nas principais plataformas de podcast ou no site do Oxigênio. As entrevistas e a produção desse episódio foram feitas por mim, Cristiane Paião.
A apresentação foi feita por mim, Maíra Trinca, e pela Cristiane Paião, que você encontra na @cristiane.paião.
A revisão do roteiro foi feita por Simone Paloni. Os trabalhos técnicos são da Caroline Valentim Cabral, e o Oxigênio é apoiado pela SEC, Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e pelo Serviço de Apoio ao Estudante, o SAI.
Todas as referências utilizadas neste episódio e as entrevistas publicadas com os nossos convidados podem ser encontrados na nossa página na internet, www.oxigênio.consciênciatudojunto.br.
Os episódios sobre a adolescência fazem parte do projeto Adolescência e Puberdade em Pauta, divulgação jornalística das pesquisas realizadas no projeto temático Efeito do desenvolvimento puberal na autorregulação do comportamento e suas relações com as condições de vida atual e pregressa, que eu, Cristiane Paião, desenvolvi com o apoio da FAPESP através da Bolsa Mídia Ciência.
E o projeto Adolescendo também recebeu apoio da FAPESP para o desenvolvimento das suas pesquisas.
Gostou do programa? A gente espera que sim, e que você possa entender melhor os sentimentos, os comportamentos dos adolescentes à sua volta daqui para frente. na sua casa, na sua família, ou no seu trabalho, na sua pesquisa, e tudo com a ajuda da ciência, porque tem muitas pesquisas legais sendo desenvolvidas.
Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.
Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.